Olá, pessoal. Olá, comunidade ágil. Eu sou o Cláudio Barizon e estou aqui com meu amigo Vitor Cardoso. E nós vamos receber mais um convidado super especial, o Daniel Rocha, ou Dani. Dani, para os íntimos, ele é gerente de tecnologias emergentes da Edux. A gente vai ter um papo super legal aqui sobre inteligência artificial, sobre um super evento que ele esteve. Espero que todo mundo aqui goste e se divirta com o Dani. O Dani tem muito a contar para a gente. Dani, bem-vindo à nossa comunidade, ao podcast, que vai estar sempre aberto a você. E a gente queria te conhecer um pouquinho. Então, quem é o Daniel Rocha? Conta pra gente, cara, por favor.
Boa. Obrigado, Bari. Primeiramente, agradecer aqui o convite, né, de ter essa honra de estar podendo falar com você, com o Vitor e com toda a comunidade. Bom, eu sou o Dani, né, como o Bari me apresentou, fiquem à vontade. Hoje eu atuo como gerente de tecnologias emergentes aqui na Edux, né? A gente está dando um foco muito grande em inteligência artificial, que vai ser o assunto que a gente vai conversar aqui hoje, mas a área ela acaba não se restringindo a isso, apesar desse grande foco, por conta de momento de mercado que a gente está vivendo, né? E eu gosto muito de falar do momento de mercado, porque, para mim especificamente, inteligência artificial ela não é um assunto novo, né? Eu gosto e estudei sobre esse assunto já há um tempo. Eu fiz o meu mestrado em 2018 sobre o assunto. Ver o quanto que evoluiu é muito gratificante, ver o quanto que pode evoluir também, né? Então, assim, eu comecei a minha carreira quando era um pouco mais jovem, né? O pessoal brinca que eu não posso falar isso por conta da minha idade, mas quando eu era um pouco mais jovem, então comecei a programar ali com os meus 16 anos. É, sempre gostei muito da área de desenvolvimento. Comecei pegando uma virada de chave de mercado também para os aplicativos de mobile. Então, a gente estava tendo uma ascensão ali, principalmente do Android, né? Muitas empresas saindo também de palm tops para o Android. Então, foi um momento de virada de chave bem legal. E eu sempre gostei muito de empreender também. Então, eu comecei a estudar a programação, já começando a fazer alguns aplicativos. E eu fiz um aplicativo, o primeiro app que eu tinha feito era para chamava InfoOndas. Então ele tinha mais ou menos uma lista de picos aqui do Rio de Janeiro e ele falava como que estava a praia, qual era o melhor pico ali para ir surfar. Mas eu nunca fui surfista, não sei surfar até hoje. É, mas tinha alguns amigos que gostavam de ir para a praia, então eu vi ali um pouco da dor que eles tinham, né? Então antes da gente sair num dia, era, vamos para o lugar X, para o lugar Y. Ah, entra no site X, entra no site Y. Então eu falei, ah, vou aproveitar aqui que eu estou estudando, vamos ver se dá para fazer alguma coisinha. Então, na época, eu fiz um crawler, né, que era um robozinho que ia nos principais sites da época, coletava as informações e mostrava ali num lugar único no app. E foi bem legal, porque eu tive a oportunidade de receber uma aceleração de um programa do Google por conta desse app, que a gente ficou bem, fiquei bem ranqueado lá na loja na época. É, e aí foi a primeira vez que eu conheci o Google, que tive a oportunidade de estar interagindo. O programa se chamava Google Next Level Apps. Então, foi bem legal. E eu ainda era muito novo também, então eu não via aquilo como um negócio, né? Eu via muito mais como um hobby. E acabou que esse networking acabou me abrindo algumas portas, né? Então, me abriu portas para fazer um estágio. É, depois, eu também fui trabalhar em uma empresa que era uma startup, onde eu fui trabalhar com um aplicativo, tanto Android quanto iOS. E nesse meio do caminho, um dos sites ali que eu fazia esse robozinho, ele veio falar, ó, ou você tira do ar ou você vai ter uma surpresa aí na justiça. É, e assim, mesmo que eu não monetizava, não, eu botava fonte, né? Então, assim, eu, na época era um hobby, eu deixei para lá e fui focar na minha carreira, né? Muito ali no mundo corporativo. Então, eu tive algumas experiências em startups, em empresas grandes. Em um determinado momento, eu voltei a empreender também. Então, dessa vez, junto com um amigo que também começou por hobby, em um aplicativo que se chamava Carnablocos, que ele também mostrava as listas de carnaval, de blocos de carnaval do Rio, São Paulo.
Ô, Dani, um monte de gente aqui deve ter usado isso, hein?
Opa,
Os
espero
dois,
que
né? Os
sim.
dois, a propósito, os dois, né?
Espero que sim. O Carnablocos acho que tem mais chance. Ele é recente, né? A gente acabou parando ele ali na pandemia, né? Por também não estar incentivando algo que a gente não acreditava, né? De um momento tão crítico estar fazendo uma festa para estar reunindo pessoas. Então a gente decidiu acabar e não voltamos depois, porque cada um foi seguindo o seu caminho. Mas antes foi bem legal, porque começou também como um hobby, por aquela dificuldade de saber, né? Pô, mas os principais blocos acabavam não sendo os oficiais da prefeitura, né? Então, como que você encontra? E a gente começou sendo uma lista de blocos, depois a gente tinha até um Tinder lá dentro que a gente chamava de Carna Crush, onde a gente teve mais de 1 milhão de interações ali no Carna Crush, foi bem legal. E ali foi um pouco de uma virada de chave também, onde a parte de empreender, ela deixou de ser só um hobby e ela começou a ter também um ponto mais profissional. No Carnablocos, a gente começou a fechar parcerias com algumas empresas, né? Algumas empresas já conhecidas, né? Então, desde delivery, Então, a gente fez parceria na época com a 99 Táxi, com a Rappi, com a Tembici. Então, era muito em negócios que estavam querendo saber, né? Pô, onde que as pessoas estão, o que que elas estão fazendo, como que a gente pode oferecer benefícios para elas, né? Então, um momento que todas as pessoas estão na rua, estão fazendo alguma coisa, estão precisando de alguma coisa. Então, foi um ponto ali de virada de chave profissional bem legal. E nesse meio do caminho, eu também continuei trabalhando, continuei no mundo corporativo. E aí, eu fui para uma empresa de jogos aqui no Rio. Né? Então, tentei pegar ali aquela paixão de criança, né, de trabalhar com jogos e tal, ver como que era a realidade. E assim, foi uma experiência que eu precisava ter passado por aquilo para saber que não era aquilo que eu queria, né? Então, foi um lugar onde foi uma decisão muito difícil que eu tomei de sair, porque era um ambiente muito bom, pessoas muito boas, pessoas que eu levo até hoje, viramos amigos, já trabalhamos juntos em outros lugares, mas eu percebi que o dia a dia de trabalho não era aquilo que eu queria. Então, dali, eu fui para uma primeira startup que eu fui liderar um time, né? Então, eu fui para uma health tech, que estava num momento ali de crescimento, fui liderar um time mobile, e eu vi uma empresa sair de, cara, um time de desenvolvimento de quase 10 pessoas para mais de 100 e ser vendida por mais de 100 milhões de reais. Então, foi uma experiência muito legal. Então, a gente foi adquirido, né, por uma empresa maior, listada na Bolsa Americana. Então, a gente também, eu saí de um momento em que estava liderando um time numa pequena startup, para liderar um time com muito mais gente listada na bolsa, onde entram algumas auditorias, né? Muita, muita coisa de dia a dia que muda, muita coisa cultural. Então, foi uma experiência também muito boa para ver esses dois lados da moeda, né? E depois dessa aquisição, eu sempre fiquei com uma pulga ali atrás da orelha, que era, pô, eu sempre gostei muito de empreender, né? De fazer coisas por hobby, mas eu precisava também dar o foco total do Dani naquilo que eu acreditava e que eu queria empreender. E depois lá, né, depois de mais de um ano e meio de aquisição, onde a gente já estava fazendo, passando todos os processos, finalizando, eu conversei com o CEO na época, né, que era a minha liderança, e a gente montou um plano de handover porque eu fui, de fato, empreender full-time do meu tempo, né? Então, eu conheci o outro Bruno, né, que também era Bruno, mas ele era o fundador da Resília, que era o MedTech aqui do Rio de Janeiro, com uma causa social muito forte de estar ajudando na empregabilidade de pessoas, principalmente com perfil socioeconômico, né, de classes que eram menos favorecidas aqui no Rio. Então, foi uma experiência assim muito boa, porque eu pude unir uma coisa que eu acreditava muito numa pegada social com o trabalho, né, com tecnologia. E foi assim uma jornada incrível. E nesse momento, ali no momento de Resília, foi quando começou também a surgir ali o boom de IA, né? Quando a OpenAI veio, eu gosto de falar que a OpenAI ela criou uma disrupção de produto, né? Então, muita gente já conhecia sobre o assunto, já tinha falado, trabalhado alguma coisa sobre o assunto, mas ela veio e possibilitou com que as pessoas usassem, usufruíssem. E aí a gente sabe, né, de tudo que vem depois, com melhorias, com muita mais gente usando, dando feedback, corrigindo, melhorando, né? Então, ali, quando começou aquela disrupção, a gente também lançou já um primeiro produto de IA que foi, pô, muito legal, que era uma correção de exercícios para apoiar o aluno usando IA. Então, quando a gente, cara, estava falando lá do começo de OpenAI, nós fomos nos primeiros users ali das APIs da OpenAI, e isso se conversou muito com o mestrado que eu fiz em 2018, também em inteligência artificial. Lá, quando eu estava naquela empresa de jogos, né, a gente tinha um desafio que eram os nossos robôs, porque as pessoas elas usavam muito o celular indo ou voltando do trabalho, da faculdade, e tinha alguns momentos em que a internet caía. E aí, quando ela voltava, o robô ele poderia ter, por exemplo, num jogo casual como Buraco, né, para quem conhece Buraco, poderia ter sujado uma canastra, então ele pode ter seguido uma estratégia completamente diferente da que você estava querendo seguir. Então, o nosso desafio ele não era ter o melhor robô, né, e sim ter o robô que se adaptava à estratégia que aquele determinado usuário estava fazendo. Então, a partir daquilo foi o que trigou a minha tese de mestrado de inteligência artificial, que foi simulação de comportamento humano. E ali, né, foi um modelo muito de classificação, não? Então, a partir de dados que a gente tinha dados rotulados, dados históricos, a gente tomava uma decisão. E com todo esse boom que a OpenAI trouxe de disrupção, foi quando a gente começou a falar sobre inteligência artificial generativa, né? Que aí eu acho que é o que talvez a gente vá conversar um pouquinho hoje e muita coisa que a gente vem aplicando aqui na Edux também sobre o assunto.
Legal, Dani. Cara, foi super bom que você falou. Deixa eu até fazer duas observações. A primeira, que em algum momento falou sobre Bruno, né? E ele falou sobre Bruno, porque o Bruno Rocha é o nosso diretor na Edux, né? Eu também sou da Edux, nós dois atuamos juntos lá e nos reportamos ao Bruno Rocha, então por isso ele referenciou o Bruno. A outra coisa que eu ia te falar, cara, sim, eu queria entender como é que você fez isso tudo, que as pessoas não estão te vendo, mas você tem 20 anos de idade, né? Cá entre nós, né? Eu queria saber como é que você fez isso tudo durante esse período todo. Uma brincadeira, obviamente. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, então. É, que tem a ver com IA. Você falou que você já começou a fazer isso há mais tempo, né? IA é um assunto que não é novo de fato, mas que teve esse boom agora há pouco, principalmente em 2023. Mas se você puder contar um pouquinho sobre como é que você vê essa evolução de IA, esse histórico que IA tem e o momento que nós temos hoje, você podia fazer um paralelo entre isso, já que você viveu isso mais de perto?
Gostei aí dos 20 anos, hein? Estou com uns 8 aninhos a mais aí, mas está valendo. É, eu acho, eu gosto, Bari, de falar também quando a gente, né, está falando de linha do tempo, que uma provocação que eu sempre faço para as pessoas é que, se a gente for pegar o histórico de inteligência artificial, o termo, né, o assunto inteligência artificial, ele é como se fosse uma disciplina, né, tipo uma matemática. Cara, ali dentro a gente tem muita coisa para também estar estudando, estar se especializando. E inteligência artificial por si só, ela começou, ela nasceu lá em 1950. Toda essa evolução para a gente chegar, né, até hoje, a gente teve períodos ali, algumas empresas muito importantes para o avanço de IA, né, elas acabaram tendo ali um inverno sobre o assunto, né, porque outras coisas começaram a ser o boom do momento. Então, muita gente desacreditava e depois o assunto volta com força total. E eu acho que a principal reflexão que eu gosto de levar para as pessoas fazerem, ela não é nem sobre a inteligência artificial, mas de fato sobre a tecnologia emergente, porque se hoje a inteligência artificial, ela é a tecnologia que está causando a disrupção para a gente, e ela começou a ser estudada lá em 1950, provavelmente a próxima tecnologia, o próximo assunto que vai ser, cara, a grande disrupção, ele já está sendo estudado hoje, né? Então, o que que será que vai ser? A gente viu muita gente no mercado apostando no metaverso, em realidade virtual, realidade aumentada. A gente ainda não vê, não ouve muito falar, mas tem muito assunto também acontecendo sobre computação quântica, né, que eu particularmente acredito que é o próximo assunto do momento, muito por conta do que a gente está vivendo hoje, do que ela pode potencializar o uso de IA, né, que é uma forma diferente de a gente ver como que os computadores hoje funcionam, do como que a gente entende muita coisa que a gente faz hoje. Então, assim, acho que a principal reflexão, Bari, é essa, assim, sobre o quanto que os próximos assuntos já estão acontecendo. Mas voltando pro tópico de inteligência artificial, né, o que trouxe muita disrupção foi o ponto da IA generativa, né? Então, como o próprio nome ela fala, é a questão de você ter uma inteligência artificial gerando um conteúdo novo. E existe até algumas discussões, né, sobre o quanto que de fato é um conteúdo novo. Hoje, essa inteligência artificial, por baixo dos panos, ela funciona muito por similaridade, né? Então, ela aprende com dados históricos. E a partir desse dado histórico que ela aprendeu, ela consegue fazer buscas por similaridade e gerar um conteúdo novo. Então, o quanto que é de fato um conteúdo novo ou são novas combinações sobre o que ela já viu, né? Então, existe muita essa discussão, principalmente em campos de pesquisa, onde a gente quer fazer descobertas, né? Seja para campos relacionados a DNA, a vacinas, a coisas que a descoberta é muito importante. Então, assim, eu particularmente vejo como um apoio, cara. Eu não acho que a IA vai substituir 100% os seres humanos ou as coisas. Eu acho que, assim como a gente, cara, desde quando surgiu uma calculadora, cara, vai realmente mudar o nosso dia a dia. Vai mudar o dia a dia de muita gente. Vai mudar o dia a dia de muita profissão. Vai mudar muito processo. Mas eu encaro muito como mais uma nova ferramenta. E, cara, se a gente não souber a melhor forma de usar e de usufruir, a gente vai acabar ficando para trás, assim como foi com o próprio Excel. E hoje, né, cara, que empresa não usa um Excel, uma planilhinha ali, independente, cara, do quanto os sistemas e softwares avançaram, né? Então, assim, eu vejo, cara, com bons olhos, mas com muito risco. Porque, assim como com o avanço da internet, né, muito se fala sobre cibersegurança desde aquela época até hoje. E a gente, assim, acho que hoje em dia, depois de tanto tempo usando a internet, eu acho que já está mais claro nas pessoas o risco, né, que existe de cibersegurança, desde, cara, uma usina nuclear poder ser invadida de forma remota, né? Então, assim, com o tempo, nós fomos aprendendo sobre os riscos, né? E eu acho que com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa, cara. Com o tempo, a gente vai ter que ir aprendendo sobre os riscos que essa tecnologia pode ir trazendo, e a gente precisa enxergar o copo ou meio cheio ou meio vazio, né? Então a gente vai olhar mais benefícios ou mais para os riscos, ou a gente vai tentar sempre estar equilibrando os dois, né? Eu sou do time que tento sempre equilibrar os dois, então a gente fala muito sobre quais são as questões, né, de segurança, de ética, de responsabilidade nossa aqui na Edults sobre usuários de inteligência artificial, né, e consumidores. Então, acho que isso é muito importante sobre qualquer coisa que a gente está usando, se alimentando. Então, acho que assim, a gente tem que trazer essa responsabilidade para a gente também, né, como pessoas, como indivíduos, como sociedade. Então, é um assunto que eu não sou do time que, não temos que discutir sobre isso, temos que avançar como tecnologia. Não, temos que ir discutindo de forma responsável, mas também temos que entender que, cara, se a gente não discutir de forma responsável, o lado não responsável vai continuar avançando, né? Então, cara, assim como a gente vê hoje grupos hackers, né, grupos que usam da inteligência para coisas ruins, isso vai acabar existindo também. Então, sim, eu acho que é mais uma camada, cara, do avanço tecnológico e um avanço que pode trazer coisas que a gente ainda não conhece todo o potencial que pode trazer. Uma coisa que eu sempre falo também é que quando, cara, algo cai para o uso comum, para o uso público, é porque para alguns usos restritos aquilo já está muito mais avançado, né? Então, se hoje a gente, cara, tem todo esse potencial na nossa mão, com certeza, na mão de grandes empresas de tecnologia e com uso mais restrito, existe um potencial muito maior que já está sendo testado e validado. Então, é um pouco assim da minha visão para onde estamos caminhando aí sobre o assunto.
Muito bom, Dani. Podemos entrar no evento que você esteve, né? Você esteve num super evento no mês passado. E aí, cara, se você puder trazer um pouco do que você viu lá, do que você levou para lá, como é que foi isso lá? Como é que foi essa sua experiência, né? Que foi super legal. A gente te acompanhou no LinkedIn.
Boa, com certeza, Bárbara. Você quer saber o de 9 às 5 ou de depois das 5?
Opa!
Não, mas foi um evento muito legal, né? E foi em Las Vegas o evento, né? Então, por isso que eu fiz essa brincadeira aqui. Então, teve gente que acompanhou
melhor
no LinkedIn.
É melhor nem saber, né, cara?
Você
fez depois, né? Melhor nem saber.
O
né?
Depois morre em Las Vegas mesmo, não é isso? Acontece lá, morre
verdade.
Lá, né, pô?
Não, mas as brincadeiras à parte, né? Acho que, para quem não conhece o evento, ele se chama Google Cloud Next, né? Então, foi o Next 24, de 2024. Ele é o maior evento de inovação e educação do Google a nível global. E foi muito legal, assim, porque a gente teve a oportunidade de levar um dos nossos cases aqui da Edux, né? E um pouquinho depois, a gente também lançou o case público na página do Google Cloud. Então, depois de qualquer coisa, o Bari pode compartilhar o link aí também. Então, tem muita coisa que a gente vem fazendo aqui no Edux, né? E a gente realmente está na vanguarda sobre o assunto. E quando a gente fala, até um pouquinho antes de falar sobre o evento, né? Falando um pouco de posicionamento, eu acho que a gente tem que aproveitar para usufruir daquilo que é bom. Assim como a gente falou, né, lá no começo sobre o assunto de IA, e a gente aqui como Edux, eu acho que um ponto que me chamou muita atenção quando eu cheguei também para tocar essa área de inteligência artificial foi o apetite ao risco da Edux, né? Então, a gente sempre fala do risco controlado, mas a gente também, o grande diferencial que a gente tem e que a gente comprovou indo para o evento é que o mercado corporativo hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, ele tem olhado muito para dentro. Ah, como que eu aumento a minha produtividade? Como que eu melhoro meus processos? Como que eu faço tal coisa para o meu colaborador? E a gente entende que, sim, isso é muito importante. Mas a Edux, como uma empresa de tecnologia e educação, a gente também entende que isso, muito em breve, ele vai vir como serviço nas principais ferramentas que a gente já usa hoje em dia. Então, se a gente usa a ferramenta X, muito provavelmente vamos acompanhar o quanto que essa ferramenta X ela também está evoluindo para daqui a pouco trazer alguma coisa em relação à inteligência artificial generativa para o contexto dela, porque senão a gente pode estar reinventando a roda. Então, o que a gente garante que é o nosso diferencial? É o que a gente faz para a ponta, para o nosso usuário, seja para o aluno ou seja para o nosso docente. Então, a gente decidiu focar os nossos esforços iniciais no aluno e no docente, porque a gente entende que é ali onde está o nosso principal diferencial. E hoje em dia, né, quando a gente fala de um assunto mais técnico sobre usar os modelos, né, usar os serviços de inteligência artificial generativa, né, há um tempo atrás, eu brinco, quando eu estava fazendo lá o meu mestrado, era realmente muito difícil para você conseguir usar um modelo desse e ter um poder computacional para executar uma tarefa, cara, era uma briga danada para você conseguir aquela máquina porque ela era muito cara, era muito custosa. Hoje em dia, literalmente, é barato. Custa centavos se a gente quiser usar algo pago, ou se a gente quiser usar uma assinatura mensal, né? Então, assim, hoje, então, qual é o nosso diferencial para o mercado? Se qualquer um pode usar o modelo lá que a OpenAI, ou que a Google, ou que a AWS estão oferecendo. O diferencial, ele está no nosso dado. Então, mais do que conhecer os modelos, os serviços, a gente precisa conhecer o dado que a gente tem. Porque tem um termo aqui que a gente usa bastante, né? Que é, se entra lixo, vai sair lixo, né? Então, assim como a gente tem que saber perguntar para o modelo de inteligência artificial, a gente também tem que dar o contexto certo para ele. Imagina, gente, cara, se eu tenho um contexto sobre uma situação errada, não importa o que eu fale sobre aquela situação ou como eu fale, eu vou estar falando algo errado, porque o contexto veio errado. Então, hoje, os modelos, eles podem falar de uma forma diferente, né? Então, alguns têm um determinado estilo, outros têm outro, mas o contexto que você está dando para ele depende única e exclusivamente de você. Então, a gente tem, né, os que a gente chama de modelos de base, são esses modelos que a gente conhece hoje, né? O GPT da OpenAI, o Gemini da Google, e eu gosto de fazer um paralelo com o cachorro. Então, pensa que esses modelos, eles são como se fossem cachorros que vêm com um treinamento que, para o uso comum, seriam muito importantes, que é bom para todo mundo. Então, é um cachorro que ele sabe sentar, ele sabe ficar, ele sabe vir quando você chama, ele sabe deitar. Então, ele sabe comandos que qualquer tutor de cachorro ele gostaria de ter. Mas se a gente precisa de um cão policial, de um cão guia, são comandos especiais que não necessariamente a grande maioria das pessoas que são tutores de cachorro precisam desses comandos. Então, a gente, como empresa, para se diferenciar no mercado, a gente precisa desses comandos especiais para o nosso negócio, né? Então, para o nosso domínio aqui. Então, a diferença é como que a gente faz esse treinamento, né? A gente ensina o modelo a conseguir ter essa especialidade. Então, hoje, né, o nosso grande diferencial aqui no Edux é esse, é que a gente está levando para o usuário da ponta e que a gente está focando no que a gente acredita que é o nosso diferencial. E a partir disso, a gente criou toda uma metodologia interna de, primeiro, né, por mais que a gente tenha ido para esse evento do Google, eu não sei quando que esse episódio vai ao ar, mas eu acredito que não vai ser amanhã. Então, eu vou dar esse spoiler. Amanhã, que no caso, né, é dia 7, na verdade, amanhã não, dia 8 e dia 9 de maio, a gente também vai estar levando o case com a Amazon, com a AWS. Porque uma das estratégias que a gente implantou aqui dentro foi a gente não ter o que a gente chama de vendor lock-in. Então, a gente está num momento de incerteza do mercado. Há pouco tempo atrás, a gente acordou e o CEO da OpenAI estava saindo da OpenAI e indo para a Microsoft, sendo que a Microsoft era a maior investidora da OpenAI e estava uma briga interna e a fofoca do mundo corporativo, né, o Game of Thrones. Então, como que a gente, como negócio, garante que o nosso negócio não está aderente a esse risco de mercado? Então, pô, caramba, a gente está usando a OpenAI aqui hoje. Caraca, deu problema? Cara, a gente aperta um botão e agora já tá com outro modelo e com o mesmo padrão de qualidade. Então, esse sempre foi um dos focos da arquitetura e da metodologia que a gente criou aqui desde o início. E esse é o principal diferencial que a gente tem levado para o mercado e que, por exemplo, a gente elevou, né, para esse evento do Google Next. E nesse caso, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma interface única, onde os desenvolvedores eles vão desenvolver numa interface única e ele escolhe se vai estar usando Google, se vai estar usando AWS, se vai estar usando Microsoft. E para ele não precisa ter a complexidade de implementar de forma diferente. A gente tem um time de enabler, que é o time que faz esse foundation para os outros times, né, usarem de uma forma mais simples. Então, eles se preocupam com a dor do desafio do negócio que eles têm que resolver. Então, nesse caso do que a gente levou para o Google, né, foi um case que já está público, né? Então, a gente, dentro de um processo de matrícula do aluno, a gente verifica se ele cumpriu todos os requisitos, extrai algumas informações. Então, a gente teve um custo evitado de 1,5 milhão ano com essa solução. E nesse caso, né, a gente roda sempre um benchmark com os principais modelos e serviços do mercado, e o da Google ele teve uma acurácia muito melhor do que os outros e numa latência menor. Então ele foi mais rápido e mais eficiente. Então isso foi um case muito legal para a própria Google também, porque essas empresas eles estão precisando de, né, que o produto delas vá para o mercado, né, que rode, que eles aprendam. Então esse, por mais que a gente tenha feito esse case com a Google, a gente deu muito feedback para a AWS, para a Microsoft sobre, ó, esse aqui foi o resultado que a gente teve com vocês. Não é porque a gente gosta mais da Google, não. Esse aqui é o resultado quantitativo, qualitativo, e vamos trocar para o próximo a gente melhorar, porque no final do dia, a gente, como Edux, é o melhor para o nosso produto, né? E a gente está aqui se unindo a parceiros que também querem que a gente use o melhor do que eles podem oferecer. Então, eles vêm para a gente dizendo: olha só, Dani, cara, beleza, você teve esse resultado aqui usando o meu produto, mas deixa eu te ajudar a usar ele de uma forma melhor. Então, a gente também tem trocado muito principalmente com as Big Techs, sobre como que a gente usa de forma mais eficiente a solução deles. Então, a gente também está aprendendo muito com isso. A gente tem reuniões semanais e quinzenais com os principais parceiros. Então, o nosso time tem aprendido bastante. E a gente tem levado para esses grandes eventos, né, que tem sido uma honra poder estar participando. Então, Para esse evento de Vegas, a gente, né, levou esse case do processo de matrícula simplificada aqui da Edux. E um caso muito interessante que a gente vê como no setor educacional como um todo, né, por mais que ele seja o Google Next, seja um evento de inovação e educação, tínhamos muito pouco case de educação. Então, isso foi um lado muito legal aqui para a Edux também, porque nós fomos o primeiro case, e aí falando aqui Latam, né, de educação com o Google Cloud de AI. Então, se a gente entrar lá, né, hoje, maio de 2024, lá na página do Google Cloud de cases, né, para educação e AI, a Edux é o único. Então, isso é muito legal, porque mostra que assim, a gente está realmente na vanguarda dessas soluções e botando o apetite ao risco de uma forma segura para o nosso usuário. Então, foi um evento assim muito bom, onde a gente conseguiu trocar com muita gente do mercado, ver os principais desafios que grandes empresas estão passando. E eu queria destacar aqui uma coisa muito interessante que a gente vê também, como que essas empresas estão se posicionando, né, no mercado hoje, querendo também reforçar o pioneirismo delas no assunto. Porque por mais que a OpenAI, né, ela veio, fez essa disrupção de botar o produto na mão das pessoas, é um ponto, né, que aqui também tem muita discussão sobre o time to market, sobre o produto. Que não necessariamente você ter a melhor tecnologia quer dizer que você está saindo na frente. Então, a Google, por exemplo, ela tinha uma tecnologia muito boa, tanto que o modelo da OpenAI era baseado numa arquitetura open source que veio de um time do Google, e o Google agora está querendo reforçar para o mercado, dizendo: ó, eu também sou pioneiro nisso aqui, eu tenho os melhores produtos, a melhor infraestrutura, as principais empresas que hoje vocês conhecem rodam na minha infraestrutura, vem me conhecer. Então, assim, não adianta você ter a melhor tecnologia, você também tem que pegar o tempo certo e chegar de forma certa para o teu público, né? Então, acho que isso foi muito interessante que a OpenAI conseguiu fazer e que, consequentemente, a Microsoft surfou na onda, né? Então, assim, a Google, a AWS, elas sabem que elas estão chegando atrasada na festa. Mas é uma festa que as pessoas também ainda estão com receio de entrar, ainda estão meio devagar, né? Então, cara, acho que tem mercado para todo mundo ainda. E algo muito legal que a gente viu lá no evento também são sobre talentos, né? Então, assim como a gente viu o mercado mudando e o próprio mercado de agilidade, né? Então, a gente vê, cara, novas funções, novos cargos, novas responsabilidades surgindo. Existe uma discussão muito forte também sobre, cara, como que é esse perfil de profissional que tem que trabalhar com GenAI, né? Então, teve uma talk lá que o CTO de uma empresa que me fugiu o nome agora, e ele falou uma coisa muito interessante, que, cara, hoje o profissional que trabalha com isso, ele acaba tendo que ter skills mistas de um desenvolvedor, de um cientista de dados, de um engenheiro de cloud. Então, assim, a gente sabe que, cara, a gente não vai encontrar esse profissional no mercado. Então, como que a gente, como empresa, cria essa carreira aqui dentro, faz esse onboarding, esse treinamento e cria esse profissional sabendo que existe o risco que você está criando alguém e também, se você não tiver uma cultura muito forte por trás, cara, ele daqui a pouco está indo para o mercado e indo para uma outra posição. Então, assim, existe também um momento de mercado que eu acho que está muito interessante para o profissional de tecnologia, né? Que assim, existe oportunidade tanto para quem está mais no dia a dia, mais técnico, mas também conhecer um pouco mais a parte teórica do assunto, né? Então, a gente vai falar muito de Google aqui hoje, né? Então, tem um curso também de Learning Path que eu acho muito legal, que é do Google, que ele aborda o assunto de uma forma mais macro, mas sem entrar muito na teoria do que não precisa. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado em inteligência artificial, eu entrava muito no detalhe do que é uma rede neural, quais são as fórmulas matemáticas, do como que aquilo funciona. Cara, hoje em dia, a gente não precisa saber disso, cara. Beleza, é aquela caixinha preta lá que a gente sabe que funciona de alguma forma, assim como a grande maioria das coisas que a gente consome como tecnologia hoje, a gente não precisa saber por baixo dos panos como que aquilo acontece, né? Então, eu acho que, cara, independente do profissional, da função, é muito importante, hoje em dia, por conta do contexto que a gente está vivendo, entender sobre o assunto e o que é o assunto. Então, entender, cara, o que é inteligência artificial generativa, o que são modelos, o que são produtos, o que são serviços, que a gente vê principalmente a confusão de modelo e produto, né? Então, tem muita gente que fala: ah, o ChatGPT é a inteligência artificial da OpenAI. Mas a realidade é que o ChatGPT, ele é o produto, né, que usa alguns modelos de inteligência artificial, seja o GPT-4, o GPT-3, o DALL-E. Então, assim, coisas que às vezes são básicas, mas que no dia a dia faz muita diferença, né? Então, um conselho que eu dou é que, cara, independente da função que você está exercendo, faz esse Sim, tem vários outros no mercado também. A própria Deep Learning AI tem uns cursos bem legais. Microsoft, AWS também estão lançando alguns de forma gratuita, bem legais. Mas foquem primeiro num curso mais macro, para você entender, não é entender a teoria do que está por trás, mas o que é o assunto. Que antes até é o que eu falo muito aqui para o nosso time de desenvolvimento. Não adianta você querer sair codando só porque você leu uma documentação, porque agora é fácil de você consumir uma API, sem você saber o que você está fazendo. Por quê? Uma parte também de precificação ainda é muito recente. Então, a precificação do uso desses modelos, desses serviços, ela ainda é meio, não vou dizer instável, mas ela ainda é complexa e tem mudado bastante. Então, pô, beleza, criamos aqui uma super solução. Agora ela está custando muito além do orçamento que a gente tinha. E aí, o que que a gente faz? Né? Então, eu acho que é muito importante entender sobre isso, antes de a gente falar sobre o que que a gente quer fazer com o IA, porque eu acho que todo mundo vai encontrar uma oportunidade de usar alguma coisa no seu dia a dia. Seja, cara, desde do pensar muito lá na frente de cara, onde cada um vai ter o seu assistente pessoal no seu celular ou no seu futuro aparelho, que seja se vai ser um óculos, se vai ser um chip, o que que vai ser. Mas, ou até hoje em dia, o que que a gente pode fazer no nosso dia a dia mesmo? De caramba, cara, será que eu consigo algo que é muito custoso para mim, ou que exige um trabalho mais manual, eu consigo estar automatizando de alguma forma para eu gerar mais tempo para usar meu capital intelectual, né? Então, assim, eu sempre gosto que todo mundo reflita sobre isso. Então, antes da gente chegar e falar, ah, eu quero fazer alguma coisa aqui para o meu usuário, ou quero chegar na área do fulaninho, ou na área do sicaninho e sugerir coisa, cara, o que que a gente está fazendo para o nosso dia a dia? Né? Seja para a gente, para a nossa área, seja aqui, por exemplo, para o podcast da comunidade Ágil, será que existe alguma forma de usar AI para ajudar na transcrição, na edição, na pauta? Então, assim, é muito importante refletir primeiro sobre o nosso dia a dia, né? É um ponto que eu gosto de levar para todo mundo refletir sobre isso, porque sempre quando a gente começa a estudar sobre um assunto novo, é legal tentar botar no dia a dia, sobre, pô, como que isso impacta o meu dia a dia? E ter muito cuidado com o que que você está tentando estudar. Porque assim como qualquer assunto novo, né, cara, começa a surgir muita coisa no mercado, muita oferta, porque tem muita demanda. Então, às vezes, a gente acaba se deparando com coisas que não têm uma qualidade muito boa, a gente acaba ouvindo pessoas que não têm propriedade sobre o assunto, falando coisas que a gente assume como verdade. Então, assim, é procurar também fontes confiáveis de informação, né, que eu acho que é um desafio de conhecimento como um todo, mas principalmente sobre esse assunto que hoje está muito em alta, é um desafio ainda maior.
O Dani, a gente queria ouvir muito mais. A gente queria ouvir, por exemplo, sobre o que você viu lá na Google. Só que a gente já está chegando aqui no fim. Você se incomoda em voltar para a gente falar um pouco mais a seguir?
Claro que não, vai ser um prazer. E
Legal.
vai ser legal também, porque a gente vai poder ver a evolução das principais ferramentas, né, que o Google lançou no evento. Então, se você quiser, eu posso deixar aqui só um disclaimer sobre os principais anúncios. Foram 218 anúncios no
Caramba,
total.
então.
Eu vou deixar um link também para quem quiser, depois vocês podem compartilhar. Mas eu posso só dar uma brechinha, só um pouquinho dos principais assuntos que a gente anotou aqui, depois a gente marca para falar um pouco mais especificamente de como que a gente está usando cada um deles, pode ser?
Pode ser. Quais são eles, então?
Boa. O primeiro que eu queria falar é sobre o novo modelo, né, que lá no evento eles anunciaram como public preview, ou seja, né, a gente como usuário já vai estar podendo usar, que é o Gemini 1.5 Pro. Qual foi o principal diferencial desse modelo? É o que a gente chama de janela de contexto, né? Então, quando a gente está fazendo uma pergunta para um modelo, né, a gente tem o prompt, que é onde a gente estrutura uma informação, como que a gente quer perguntar ou dar alguma informação para ele. E a gente tem um limite, né, de caracteres do que a gente vai enviar para esse modelo. E antes a gente tinha um modelo, por exemplo, da OpenAI, que é o mais conhecido, a gente tinha uma janela de 32 mil que a gente chama de tokens. Podem pensar aí que tokens é um conjunto de caracteres que às vezes é uma palavra, às vezes não é. É um pouco complicado de falar, assim como eu falei lá da precificação, né? Mas a gente tinha uma janela de 32 mil. Depois veio um modelo da Anthropic, né, que junto com a AWS, que eles passaram, ó, agora eu estou disponibilizando um modelo que tem 200 mil. E aí veio o
Caramba.
Google agora e falou, ó, eu estou disponibilizando um modelo com 1 milhão. Então a gente sai de 200 mil para 1 milhão. E o que que isso se reflete na realidade? Que esse
Caramba.
modelo, em uma pergunta que você pode mandar para ele, você pode mandar até aproximadamente 700 mil palavras. E ele é o que a gente chama de multimodal. Então ele não aceita só texto, ele aceita outros formatos de entrada. Então pode ser uma imagem, um arquivo. Então a gente pode mandar um vídeo numa única requisição e ele vai te responder sobre aquele vídeo, né? Então, existem os prós e contras, né? Sobre fica mais caro, fica mais demorado, mas você tem muito mais poder computacional para ser utilizado, né? Então, é aquele desafio de você entender qual o lugar onde eu tenho que usar um modelo menor e qual o lugar que eu tenho que usar um modelo maior. Mas só de ter essa oportunidade é uma mudança de jogo muito grande. Porque antes disso, a gente tinha que, né, vocês provavelmente já devem ter visto falar, né, que como que eu faço o modelo responder sobre meus dados privados? Então, a gente tinha algumas possibilidades de estratégia, né? Desde fazer fine tuning, que é retreinar um modelo de base lá, aquele nosso cachorrinho que a gente falou, que vem com os comandos base, você, beleza, ele tem os comandos base, agora vou ensinar novos. Ou até estratégias, por exemplo, o que a gente chama de RAG, que é você trazer para dentro do prompt o contexto que aquele modelo tem que ter informação e você falar ao modelo, esquece o teu conhecimento de mundo, de fora, e teu conhecimento é só esse aqui. Se você não consegue responder a pergunta que aquela pessoa fez dentro desse conhecimento, você fala que você não sabe. Que é a famosa, né? Tipo, cara, se você pergunta para o modelo como constrói uma bomba, ou, no nosso caso aqui, se eu quero que ele responda só sobre o meu conteúdo acadêmico, alguém faz uma pergunta de fora, ele vai falar, ó, eu não sei. Por mais que ele tenha esse conteúdo lá dentro do treinamento dele, a gente instruiu ele a falar que não sabe dentro Legal. Só daquele contexto. Então, o Gemini vindo com essa nova possibilidade, a gente tem que até repensar, pô, será que para uma estratégia que eu estava usando fine tuning ou que eu estava usando RAG, agora posso mudar para fazer tudo direto num único prompt? Então, isso abre muita oportunidade. Legal. Então, esse foi um dos principais lançamentos.
E Dani, até me desculpa te cortar, isso só mostra que a gente tem que falar mais mesmo, né? Mas, assim, interessante, né? De uma forma geral, as pessoas têm um receio. Ah, você chegou a falar isso um pouquinho. A inteligência artificial vai acabar roubando e tal. Mas isso que você falou só mostra a necessidade que o humano, o ser humano, precisa ter, a competência que ele precisa ter para ele fazer as perguntas corretas ou as melhores perguntas. Então, olha só, não é que qualquer um não possa fazer as perguntas. É claro que pode. Mas para você buscar as melhores respostas, você precisa dar uma contextualizada e, a partir daí, você precisa entender, conhecer, né, saber. Você precisa ser uma pessoa ali para discutir de igual para igual com a inteligência artificial. Acho que esse é um ponto legal, porque dá uma desmistificada sobre esse papel que a IA vai ocupar e vai matar tudo que... Né? Isso não é verdade, né, cara?
Exatamente. E isso traz o ponto também, né, que é o que a gente chama da... O quanto mais incerta a pergunta que você faz, né, ou quanto mais longe do contexto ela está, o modelo ele pode alucinar. E aí, rapidamente, o que, que é alucinação? Eu gosto de fazer o paralelo com a mentira. Né, que tem muita gente que fala, ah, o modelo ele está mentindo, ele é mentiroso. E não, de fato ele está alucinando. Por quê? Para ele aquilo é realmente verdade. Porque no final do dia, ele é um modelo que ele vai buscar similaridade entre as coisas que ele aprendeu. Então, dado que você perguntou, aquilo que ele encontrou mais similar dentro do que ele tem. Então, uma coisa que a gente fala que é muito interessante é que similar é diferente de relevante. Então, essa linha tênue entre essas duas palavrinhas, ela é bem complexa quando a gente está querendo saber, cara, o que é alucinação de um modelo e o que não é. E aí isso entra também em um dos anúncios que rolaram, né, lá no Google, do Google Next, onde o Google ele traz uma das coisas que eles falam que eles usam, já usam há muito tempo no Google Search, na engine de ferramenta de busca deles, que é o grounding, que é uma habilidade de realmente do modelo estar conseguindo responder sobre informações e não estar alucinando. Mas aí é papo, né, para um próximo episódio, para a gente falar um pouquinho mais. Tem muita coisa, tem os assistentes de código que a Google lançou também, né, para os desenvolvedores, está concorrendo ali com o GitHub Copilot. Teve um anúncio também muito legal de um modelo que ele é específico para gerar imagens. Então, assim, quem tem acompanhado um pouco o mundo aí de IA, né, já deve ter visto também que tem muito modelo que a partir de um texto gera vídeo realista, gera imagem. Mas qual é o principal ponto de discussão sobre esses modelos? Direitos autorais, né? Então, nenhum desses serviços hoje te garantem direito autoral sobre o que você está usando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, pensa que a gente aqui como Edux, que também produz muito conteúdo, imagina usar uma imagem ou uma mídia que não tem um direito autoral. Então, a gente não podia estar usando esses serviços, né? Mas agora, o anúncio que o Google fez foi o Imagem 2, que é o modelo deles de texto para imagem, eles garantem o direito autoral e a marca d'água para cada imagem que foi gerada pelo modelo. Então, isso é uma mudança para o B2B muito importante, porque você passa a poder usar não só para hobby, mas, de fato, dentro do seu negócio, com um ambiente seguro. Então, eles reforçaram de todas as leis que eles estão compliance, de todas as auditorias, e até para pequenas startups, apoio jurídico, se necessário. Então, foi um anúncio muito interessante, né, que abre muitas portas, principalmente para quem trabalha com conteúdo, né? Muita gente falando, ah, conteúdo agora vai virar commodity, etc. Mas, assim, abre muita oportunidade para você, de fato, usar algo de forma consciente, né? Então, foi um anúncio ali muito interessante. E outros anúncios, como, né, o Copilot para quem usa o Workspace, né? Então, os seus copilotos lá para o seu Gmail, para o seu Google Docs, para o seu Google Slides, para estar te ajudando a escrever melhor, a enviar um e-mail melhor, a criar uma apresentação. Então, assim, teve muita coisa legal e teve coisas mais técnicas também, desde infraestrutura até mudanças em serviço. Então, galera, vou deixar o link aqui com o Bari também, acredito que ele vai
Boa.
compartilhar com vocês, para quem quiser ver no detalhe.
Boa.
Vão ter lá todos os 218 anúncios que
Boa.
rolaram no evento.
A gente coloca isso lá na nossa descrição. E aí, Dani, é o seguinte, a gente normalmente fecha aqui com dicas e tal. Você já deu até muitas dicas durante a sua fala, mas eu vou deixar essa pergunta principalmente para o próximo episódio, então, que a gente vai gravar certamente. O tempo aqui voou, você falou um monte de coisa super legal, né? O tempo aqui, pelo menos, eu fui olhar o relógio agora, cara, impressionante como passou rápido.
É,
Ou
passou
seja,
rápido mesmo.
é um assunto super rico, né? Super motivante. E, cara, a gente precisa escutar mais isso. Então, já vamos fazer o convite aqui. Já acertamos essa data para você retornar. Te agradeço demais. Foi super bom te ouvir. E é isso. Obrigado, cara. Super
Boa.
obrigado.
Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. O convite já está aceito.
Legal, legal.
Tava tão bom que eu nem fiz pergunta. Só fiquei ouvindo aqui, pô.
Foi bom demais, não foi,
Tava
Vitor?
Bom demais, pô. Deixa eu ficar aqui apreciando só que a aula.
Legal.
Mas com certeza vamos ter outra aí para poder perguntar muito tempo, porque tem realmente muita dúvida e trouxe muita informação, muito conteúdo aí importante para quem está ouvindo, né? Só fazendo uma contribuição aí sobre a questão do inteligência artificial, o pessoal tem medo de perder. Tem aquela fala que é bem interessante, que é você não perde seu emprego com a inteligência artificial, né? Você perde para alguém que saiba usar a inteligência artificial,
Exatamente,
né?
Esse é o ponto. Exatamente isso,
Então,
cara.
não fuja de aprender isso aí, porque isso aí é o teu diferencial do futuro, né?
Muito
Super
bom.
obrigado
Exato.
aí, Daniel.
Valeu, pessoal. Eu que agradeço.
Dani, obrigado, cara. Então, até uma próxima. Comunidade, obrigado. Escutem a gente. Né? Já já tem mais Daniel Rocha com a gente. Obrigado.
Valeu,
Valeu.
galera.
Valeu.